obrigado, Senhor. Somos gratos. Somos gratos, Pai, pela Tua presença que se move em nós, que habita em nós, que se manifesta no nosso meio. Obrigado, Pai, por podermos desfrutar da Tua natureza, nos influenciando, Pai, nos despertando, nos dando sentido, um sentido para a vida, e não só para essa que estamos experimentando nesse tempo aqui, mas para a vida eterna, uma vida segura no Senhor, de que estamos na direção certa, dando passos certos. Pai, muito, muito, muito obrigado, Senhor. Obrigado pelo Teu Filho Jesus, que foi entregue por nós, por cada um de nós, Pai, para nos resgatar do império das trevas e nos transportar para o reino do Filho do Seu amor. Oh, aleluia! Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Pode tomar o seu assento. Muito obrigado, queridos irmãos, do louvor. O louvor da nossa igreja é muito bom, não é, queridos? Você concorda com isso? Amém? De vez em quando é bom você falar com o pessoal aqui, né, e dizer, poxa, olha, muito obrigado. Obrigado pela disponibilidade de vocês, pela voluntariedade, pelos dons disponíveis para nos abençoar. Expressa tua gratidão para eles. Eles não precisam disso, não, né? Estão aqui servindo de uma forma maravilhosa até hoje sem o seu elogio. Estou falando com todo mundo, não, né? Mas de vez em quando é bom você poder falar com eles e expressar a gratidão que você tem por aquilo que eles fazem, não só por eles, mas pelos professores do departamento infantil, pela galera que fica aqui na mídia. Muito obrigado aí, pessoal. Pessoal que fica aqui tirando foto, né? Enfim, e que estão trabalhando, queridos, envolvidos em tantos lugares para que essa igreja seja aquilo que ela é, seja a bênção que ela é. Você ama a sua igreja? Amém, querido? Você ama a sua igreja e você ama também aqueles que se envolvem e fazem dela o que ela é. Amém? E você também se envolva, né? 2024, um ano aqui iniciando ainda, muita gente que chegou agora há pouco do veraneio. Então, se envolva também, né? Participe, é tão bom, queridos, estar envolvido na igreja local. O pastor Tiago vai ficar agradecido, né? Ele não me pediu, não, mas depois. Glória a Deus, queridos. Está tudo bem com você? Amém? Glória a Deus. Então, queridos, é uma grande alegria poder estar aqui com você nessa noite, para poder cultuar ao Senhor. E vamos continuar falando um pouco a respeito do tema que tem sido trazido aqui, do tema, desse tema tão precioso, tão importante, e que tem nos abençoado ricamente. Você, acredito que você tem sido alcançado pelas ministrações, no acampamento, nos cultos, que tem falado sobre o quê? Qual é o nosso tema? Qual é, querido? Hã? Amém, é isso mesmo. É esse aí, né? A sua glória refletida em nós. Diga, a sua glória refletida em mim. Você está refletindo a glória de Deus? Sim ou não? Amém? Quero também aproveitar para cumprimentar os queridos irmãos que estão nos acompanhando aqui online. Fernando fez os agradecimentos e quero agradecer pela sua companhia, sua conexão. Se mantenha ligado aqui conosco e, querido, quando puder, o mais rápido possível, esteja presencialmente aqui também conosco. Glória a Deus. Querido, você está com a sua Bíblia aí? Alguns estão usando ela para abanar, né? A gente vai usar também para ler alguns versículos. Você pode levantar ela bem alto e diga comigo assim: eu sou o que a minha Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso o que ela diz que eu posso. Eu vou fazer. Mais uma vez, eu vou fazer. Eu vou fazer tudo aquilo que ela diz que eu devo fazer. Você pode dar um glória a Deus? Oh, aleluia, aleluia, glória a Deus. Queridos, eu sei que você tem lido bastante esse texto, mas eu gostaria de lê-lo, ler mais uma vez com você o texto de 2 Coríntios, que é o nosso texto base aqui, né? O texto referência para esse tema. 2 Coríntios capítulo 3, a partir do versículo 7, diz assim: você está com a sua Bíblia? Abra ela comigo, por gentileza. E se o ministério da morte, gravado em letras, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de que os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente. E Paulo está falando aqui a respeito de um episódio bem específico, no momento em que Moisés está no Monte Sinai recebendo a lei. Ele passa lá, ele passa 40 dias na presença de Deus, e quando vem, ele vem resplandecendo na sua face a glória de Deus. E Paulo fala a respeito dessas características da glória de Deus. Amém? Sim ou não? Versículo 8: como não será maior? Oh, aleluia! Diga comigo: como não será maior? É impossível que não seja maior a glória, maior glória, o ministério do Espírito, ou o serviço, ou a obra do Espírito, ou aquilo que o Espírito já realizou e é capaz de realizar. Como não será maior? Tem que ser maior. Tem que ser maior. Não só tem que ser, é maior. Amém, querido? É maior. Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção, diga comigo, muito maior proporção, muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado neste respeito já não resplandece diante da atual sobre excelente glória. Paulo está fazendo aqui uma comparação entre a glória que Moisés experimentou e a glória do ministério do Espírito, a glória de Deus que está disponível para nós. Trocando em miúdos, é como se ele dissesse assim: olha, aquilo diante do que nós experimentamos nem parece glória, de tão grandioso, de tão sobre-excelente, de tão majestoso, de tão maior. Versículo 11: porque se o que se desvanecia teve a sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Se o que se desvanecia, se aquilo que ia se diluindo, aquilo que ia diminuindo, aquilo que permanecia por um tempo e depois teria fim, se foi glorioso, se foi grande, muito maior, ou muito mais glória tem o que é permanente. Diga: permanente. Tendo, pois, tal esperança, servimo-nos de muita ousadia no falar, e não somente, e não somos como Moisés, que punha véu sobre a face para que os filhos de Israel não atentassem na terminação daquilo que se desvanecia. Moisés cobria o seu rosto, colocava véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não percebessem que aquela glória estava sendo terminada, a terminação ou a finalização. Versículo 14: mas os sentidos deles se embotaram, ou numa outra versão, mas a mente do povo estava endurecida, pois até o dia de hoje, quando fazem, falando a respeito dos judeus, até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos livres. transformados. Diga comigo, somos transformados. Diz para quem está do seu lado aí, você é transformado. Mais uma vez, você é transformado. De glória em glória. De glória em glória, mais uma vez. De glória em glória, ou de presença manifesta em presença manifesta, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Numa outra versão, diz assim: portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, por quê? Porque o véu foi removido? Porque, queridos, porque nós nos voltamos para o Senhor, nos convertemos para o Senhor. E como dito no versículo 16: contudo, sempre que alguém se volta para o Senhor, o véu é removido. Portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é o Espírito, nos transforma. Nos transforma. Como? Gradativamente. A sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Diz para quem está do teu lado aí, diga assim. Bom, eu ia falar de um jeito aqui, mas pode ser que não dê certo. Eu ia falar, diga aí bonitão, mas aí pode ser que não dê certo, né? Diga para quem está, diga, meu irmão, você está cada vez mais parecido com Ele. Cada vez mais parecido com Ele. Cada vez mais parecido com Ele. Gradativamente parecido com Ele. Sendo transformado de glória em glória. Sendo transformado gradualmente. Amém, querido? Você está sendo transformado. Você está sendo transformado gradualmente, de glória em glória. Você está sendo transformado. E queridos, esse texto aqui, ele é muito rico, porque ele faz essa comparação de uma forma muito didática a respeito da glória que Moisés experimentou, aquela glória que foi manifestada na face de Moisés, com a glória do ministério do Espírito, com a glória que está disponível para nós hoje. E nós, você ouviu aqui muitos ministros maravilhosos falando sobre o que é a glória de Deus. Alguns dicionários eu só quero falar aqui, porque é possível que algumas pessoas, alguns irmãos, não tenham ouvido algumas ministrações anteriores. A glória de Deus, queridos, alguns dicionários bíblicos definem como a importância de peso e majestade reluzente que acompanha a presença de Deus. Uma outra versão é a forma como Deus se manifesta, como Ele sinaliza a sua presença, como Ele é percebido. Amém? E aqui nós temos, queridos, essa comparação entre a glória que Moisés experimentou com a glória que está disponível para nós hoje, com a glória que nós carregamos hoje. E queridos, quando nós comparamos, quando nós colocamos lado a lado essa glória da antiga aliança com a glória da nova aliança, ou com a glória do ministério do Espírito, nós podemos observar algumas características aqui que podemos distinguir entre cada uma delas. Por exemplo, é claro para nós que a glória que Moisés experimentou, a glória da antiga aliança, era uma glória exterior, era uma glória externa, era algo que se percebia por fora, é algo que acontecia do lado de fora. A gente pode ver que Moisés, na pele do seu rosto, refletia a glória de Deus. Amém, queridos? Moisés, ele ia para um lugar, como aconteceu, ele foi ao Monte Sinai e a glória do Senhor estava lá. E ele foi encharcado naquele ambiente, saiu de lá refletindo aquela glória, porque esteve por um certo tempo naquele ambiente de influência. Amém, querido? A glória da nova aliança, a glória que está que nós carregamos hoje é diferente. É uma glória interna, é resultado de algo que acontece por dentro, como fruto do trabalho, do serviço, do ministério do Espírito Santo, uma obra do Espírito dentro de cada um de nós, queridos. Isso significa que eu não tenho que ir a algum lugar para ter contato com a glória de Deus, é o contrário. Quando eu chego, eu levo a glória de Deus onde eu estou. É você que está transportando, é você que está levando a glória de Deus. Você não vai à procura em direção à glória de Deus. Ela é que te acompanha, querido. Ela está caminhando contigo. Você não vai em busca dela. Você carrega ela. Aonde você está, a glória vai ser manifesta. Porque já está dentro de você, já está aí. Amém, querido? Um outro aspecto que diferencia uma glória da outra: a glória do Antigo Testamento, ela era transitória. Ela durava um certo tempo e depois desaparecia. Ela era transitória. Diga comigo, transitória. E a glória no Novo Testamento, na Nova Aliança, ela é permanente. É permanente, querido, como vimos aqui no versículo 11. Portanto, se o que se desvanecia teve a sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. É permanente. Ou seja, querido, não acaba. Não tem data de validade. Não se esgota. Você pode usufruir dela. Você pode usar, trabalhar com ela à vontade. Essa fonte é inesgotável. Você entende isso, querido? Não tem fim. É permanente. Um outro aspecto que diferencia as duas glórias: a glória do Antigo Testamento, ela era decrescente. Ela findava depois de um certo tempo, mas não é só isso. Uma outra característica importante dela é que ela era decrescente. Ou seja, havia uma alta intensidade dessa glória de Deus manifesta sobre o rosto de Moisés logo que ele saiu do Monte Sinai, desceu. Mas com o tempo essa glória, ela foi diminuindo de intensidade até desaparecer. Você entende isso, querido? Porque há uma diferença nisso. Ela poderia ser constante. Ela poderia somente manter a sua intensidade por um certo tempo e depois desaparecer. Mas não, ela começava de uma forma muito intensa e depois ela ia ficando, se dissipando, ia ficando mais fraca, mais fraca, mais fraca, mais fraca, na sua expressão, na face de Moisés, até se acabar. Sim? Está claro para você isso aqui? Você vai entender por que é importante a gente compreender isso, querido. E a glória no Novo Testamento? É o contrário. É diferente. Ela não é decrescente. Ela também não é constante na sua intensidade. Querido, como é a glória no Novo Testamento? Como é? Como é, querido? Diga comigo, ela é crescente. Cada vez maior, cada vez maior. Ela é maior, querido. Ela vai aumentando na sua intensidade. Como lemos aqui, querido, ela vai se transformando ou se revelando gradualmente, de glória em glória, até que possamos transmitir ou refletir de uma forma íntegra a imagem do Senhor. Você entende isso, querido? Essa glória que você carrega, ela tem potencial para crescer. E não só potencial, meu irmão, ela tem que crescer. Ela tem que crescer. Como lemos aqui, tem que ser muito maior. Porque a essência daquilo que você carrega é muito maior do que qualquer coisa que alguém tenha experimentado na Antiga Aliança. É muito maior, querido. É muito maior. E ela tem que se expressar no potencial que ela carrega. Sim ou não? Ela tem que ser maior. Agora entenda, quando a gente pensa, quando nós entendemos aqui que ela é crescente, isso significa que, ao contrário da glória que Moisés experimentou, a capacidade de manifestação dessa glória no Novo Testamento, ela vai ser como, gente? Ela vai ser crescente. Diga comigo, ela vai ser crescente. Ela vai ser gradual, de glória em glória, cada vez maior. Sim ou não? Amém? O que isso representa? O que isso significa, querido? Isso significa, meu querido, isso significa o seguinte. Isso significa que você quando nasce de novo, entende? Quando você nasce de novo, você não vai, do dia para a noite, expressar essa glória em toda a sua intensidade. Você não vai refletir essa glória em todo o potencial que existe dentro de você. Sim ou não? Do dia para a noite, querido, não vai ser assim. Porque a Bíblia diz que nós somos transformados gradativamente. Diga comigo, gradativamente. A sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Cada vez mais, diga mais uma vez aí, cada vez mais. Cada vez mais, mais e mais, de glória em glória, gradualmente, essa glória, essa presença manifesta, essa capacidade de expressar a presença de Deus, vai aumentando, vai crescendo. Isso significa, querido, que ela não é constante. Você está entendendo? O que você carrega, a vida de Deus que já está dentro de você, é plena, é completa. Mas o potencial, ou a capacidade de revelar esse potencial que já está aí dentro, é gradual. É progressivo, é crescente, é de glória em glória, é cada vez mais. Amém? Está tudo bem até aqui? Querido, isso significa que, fazendo uma analogia aqui, e a Bíblia faz muitas analogias, fazendo uso de eventos ou de ilustrações naturais, para que a gente possa compreender verdades espirituais. Quando uma criança nasce, você concorda comigo que ela já nasce com um potencial dentro dela, com uma capacidade dentro dela para realizar coisas maravilhosas? Sim ou não? Não é assim que funciona? Mas o fato de ter nascido não significa que aquele potencial vai ser expressado de um dia para o outro. O fato de ter vindo ao mundo, de ter chegado, não significa que ela já vai conseguir realizar todo aquele potencial que ela carrega. Ela vai crescendo, ela vai se desenvolvendo, ela vai aprendendo, vai desenvolvendo habilidades, e na medida em que ela cresce, na medida em que ela é acompanhada, na medida em que um ambiente favorável para o seu crescimento é proporcionado para ela, ela vai desenvolvendo esse potencial, ela vai sendo, revelando tudo aquilo que ela já carregava desde que era um bebê. Não é assim que funciona? Espiritualmente, é assim também, querido. O fato de ter nascido de novo não significa que você, de um dia para o outro, vai revelar na sua plenitude essa vida, ou essa, a glória de Deus, a presença de Deus, que no momento em que você nasceu de novo, passou a habitar no seu coração. Está aí, diga comigo, está aqui. Está aí com você, querido. Mas a capacidade de revelar, de expressar essa glória de Deus, é gradativa. É mais e mais. É de glória em glória. Isso não é maravilhoso, querido? Não é bom saber disso? Ou seja, você cresce, você desenvolve, você se desenvolve e você vai refletindo, você vai manifestando, você vai revelando essa glória de Deus que já está aí, a presença de Deus que você carrega. Na medida em que você cresce, você vai revelando mais e mais. Ou seja, essa glória de Deus vai sendo expressa por você gradativamente, de forma que você cada vez mais vai se parecendo, vai se tornando de uma forma mais nítida a imagem do Senhor. Amém, querido? Amém? Ou seja, queridos, ou seja, quanto mais você cresce, mais você aparece. Quanto mais você cresce, mais a glória de Deus aparece. Quanto mais você cresce, então, que deixa eu te dizer uma coisa: cresça e deixe a glória de Deus aparecer. Quanto mais você cresce, aqui no nosso meio não é assim, eu cresço e apareço. Não, eu cresço e a glória de Deus aparece. E você está num ambiente, querido, propício, favorável para isso. Você está num lugar que deseja proporcionar o seu crescimento, querido. Você está num ambiente certo. Você está aqui cercado de oportunidades maravilhosas, como Rema, Escola de Ministros e Missões, agora só em 2025, mas com cultos, com ministros, com projetos, com ambientes maravilhosos em que você é estimulado a crescer, meu irmão. Você é estimulado a ser guiado pelo Espírito. Você é estimulado a viver uma vida de fé. Você é estimulado, querido, a entender que as suas orações são poderosas. Você é estimulado, meu irmão, a descobrir todo o potencial em Deus que você carrega. Esse é o lugar, nesse ambiente, querido, você vai ser estimulado, aguçado, instigado para crescer. Para quê? Porque quanto mais você cresce, mais a glória de Deus aparece. Mas a glória de Deus aparece. E você tem mesmo que crescer, querido, porque essa é a vontade de Deus para a sua vida. Deus quer que você cresça. Deus quer que você se desenvolva. Deus quer que todo o potencial que Ele mesmo depositou em você, meu irmão, seja externado, seja manifestado, querido, seja algo que vá revelar a sua bondade, a sua natureza, os seus atributos, querido. Porque quanto mais você cresce, quanto mais você se transforma em glória, mais próximo da imagem dEle você se torna. Não é o que está escrito na sua Bíblia? Como diz em Provérbios capítulo 4, versículo 18, o que está escrito lá, querido? Está escrito: a vereda do justo é como a luz da aurora. A vereda do justo é como a luz da aurora. Como é a vereda, ou como é o caminho do justo? Como é? É como a luz da aurora. O que acontece com a luz? Quem sabe o que é a luz da aurora aqui? Você sabe o que é? Quem já viu o nascer do sol? Você pode ver de qualquer lugar. Mas quem já teve a oportunidade de ver o nascer do sol aqui no litoral de João Pessoa? Querido, é muito bonito, viu? Sabe quando o dia começa a nascer e você começa a ver aquela claridade subindo. Você não consegue enxergar o sol, não dá para ver o sol, querido, mas você consegue ver a luz, você consegue ver que o dia está clareando. Aquilo é a luz da aurora. É uma luz, meu irmão, que já começa a dissipar as trevas mesmo antes do sol aparecer. Essa é a tua vereda, querido. A tua vereda, o teu caminho é como a luz da aurora. Ela vai brilhando exatamente como acontece na luz da aurora. Ela vai brilhando mais, vai brilhando mais, vai brilhando, 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 mais, mais e mais, até... Até o quê? Vamos lá, até ser dia perfeito. Agora você sabe o que é o dia perfeito? O dia perfeito, querido, é aquele dia, ou é o momento do dia em que o sol está posicionado de uma forma em que você olha para baixo e não consegue ver sombra. Porque o sol está iluminando tudo, porque não há lugar para trevas, porque não há lugar para falta de conhecimento, de revelação, de orientações, de direções, tudo está iluminado. Esse é o teu destino, querido. Qual é o teu destino? Diga comigo, dia perfeito. Para onde você está indo? Para onde você está indo, querido? Diga comigo, dia perfeito. A tua vereda, querido, é como a luz da aurora. A tua caminhada é como a luz da aurora. Vai brilhando, vai brilhando, vai brilhando. Mais, mais e mais. Até ser dia perfeito. Até que a sua vida esteja completamente iluminada pela palavra. E você tenha plenamente segurança de que os princípios da palavra, os valores da palavra, as inspirações de Deus estão te guiando com convicção, com firmeza nas direções que Deus tem para a sua vida. Sem sombra, sem falta de conhecimento, sem falta de informação. Esse é o lugar do dia perfeito, meu irmão. Esse é o teu destino. É para lá que você está indo, querido. Esse é o teu alvo. Diga comigo, dia perfeito. É para lá que eu vou. Mais uma vez, dia perfeito. É para lá que eu vou. É, querido. A vereda do justo é como a luz da aurora. Vai. Vai o quê? Brilhando mais. 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 Será que isso tem relação com aquilo que você aprendeu a respeito da glória no Novo Testamento? Como é a glória no Novo Testamento? Ela é o quê? Ela é como? Crescente. Querida, a tua vida é crescente. A tua vida tem que ser crescente, querido. A tua vida, meu irmão, tem que ser uma vida de constante crescimento, desenvolvimento, aperfeiçoamento. Você não foi chamado, meu irmão, por Deus para ficar estacionado. A tua vida não é constante. O brilho da tua vida não deve permanecer como está. Não é assim, querido. A tua vida vai brilhar mais. Vai brilhar mais. Vai brilhar mais. Vai brilhar mais. Até quando? Até quando? Até ser dia perfeito. Até dia perfeito. Você já chegou lá? Então continua crescendo. Você já chegou lá? Você já chegou lá? Sim ou não? Então continua avançando. Então continua aprendendo. Então continua sendo transformado de glória em glória. Se você não chegou assim como eu, então eu não vou ficar parado. Eu não vou ficar paralisado, meu irmão. Eu vou avançar. Eu vou crescer. Eu entendo que há um destino para mim. Dia perfeito. Há um destino para você, querido. Dia perfeito. Agora deixa eu te dizer uma coisa, querido. Uma coisa muito importante. Querido, a Bíblia Não te compara com ninguém. Mas a Bíblia te compara com você mesmo. Você não tem que se comparar com ninguém, querido. Isso não é maravilhoso? Isso é bom demais. Como diz lá em Minas, na minha terra, isso é bom demais da conta. Querido, a Bíblia não te compara com ninguém, mas a Bíblia te compara com você mesmo. Será que você tem experimentado essa glória sendo transformado gradualmente? Será que você tem experimentado, querido, caminhar ao longo da sua jornada cristã, a vereda do justo, de forma que a sua vida tem brilhado mais e mais? Querido, você não tem que ser melhor do que ninguém. Você só tem que ser melhor do que você na sua versão de ontem. Você só tem que ser melhor do que você ontem. Porque é o que a Bíblia diz aqui. Gradualmente transformados. Mais, mais, mais e mais. A Bíblia diz em Filipenses capítulo 3, versículo 16: todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Contudo, numa outra versão, contudo, devemos prosseguir de maneira coerente com aquilo que já alcançamos. Numa outra versão, obedeçam plenamente à verdade que vocês já têm. Querido, Deus não tem expectativa de que você pule processos. Ele só tem expectativa de que você não regrida e nem continue. Porque entenda, meu irmão, pensar que se manter é uma vantagem, não é. Você pensar assim, não, eu estou me mantendo. Não, querido. Se manter como está, também não é o que Deus quer para a sua vida. Deus quer que você cresça. Deus quer que você avance. Querido, em Romanos capítulo 14, versículo 22, Paulo diz assim: a fé que tens, tem-na para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Paulo está falando aqui com os irmãos a respeito de algumas questões sobre o que comer, o que não comer. E ele disse: olha, o que é maduro come isso, o que é fraco na fé come aquilo, mas tem fé, tem-na em ti mesmo. Bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova. Feliz, você tem o direito de ter as suas convicções, mas guarda isso entre você e Deus. Felizes são aqueles que não se sentem culpados por fazer algo que consideram correto. Sabe, querido, deixa eu te dizer uma coisa. Você não tem que se comparar com ninguém, mas você tem que se comparar com você. E você sabe, queridos, não sei se você sabe ou não, mas vou perguntar assim mesmo: como é horrível ser condenado pela própria consciência? Fazer algo que você sabe que não deveria fazer. E não é descobrir depois, é saber que não deveria enquanto faz. Tem fé, tem-na em ti mesmo. Não se condene naquilo que você aprova. Queridos, é muito importante caminharmos debaixo de lideranças maduras que nos ajudem a crescer. É muito importante isso, queridos. É fundamental para o nosso crescimento. É muito importante, queridos, ouvir correções, orientações, ser disciplinado se for preciso. É muito importante, queridos. É muito importante, em algum momento, até mesmo ser reprovado por uma liderança, mas ser reprovado pela própria consciência. Fazer algo diferente daquilo que você mesmo julga como correto. Fica aí para a sua meditação. Ande segundo aquilo que você já alcançou. Não se condene naquilo que você aprova. Agora deixa eu lhe perguntar algo. Querido, você entende que você tem andado à altura daquilo que você tem recebido? Não precisa levantar a mão. Fique tranquilo, não precisa levantar a mão. Você entende que você tem andado à altura daquilo que Deus já tem proporcionado para você? Você entende que você tem andado à altura daquilo que você já alcançou? Querido, nós temos ouvido muita coisa aqui. Nós somos muito bem ensinados nesse lugar, sim ou não? Nós temos recebido muito da parte de Deus. E há uma expectativa de Deus, querido, no sentido de que eu ande, pelo menos de acordo com aquilo que eu já alcancei. Agora, se eu venho para um lugar como esse e aprendo um pouco mais da palavra, isso significa que é impossível andar como ontem, porque hoje Deus já está me acrescentando. Você entende, querido? Por isso, meu irmão, a tua vida não pode ter um rumo diferente. Tem que ser como a luz da aurora, brilhando mais e mais, brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Em Hebreus capítulo 5, Hebreus capítulo 5, versículo 12, versículo 11 diz assim: Hebreus capítulo 5, versículo 11. A esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. O autor de Hebreus falando a respeito de algumas verdades que ele entendia que não estavam sendo bem compreendidas pelos irmãos, porque eles estavam sendo tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando deviais ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Queridos, veja o que o autor de Hebreus faz aqui. Ele faz uma relação entre tempo e crescimento. Uma correlação positiva entre tempo e crescimento. Ou seja, ele diz: já devíeis ser mestres atendendo ao tempo decorrido. Em outras versões diz assim: levando em conta o tempo decorrido. Por causa do tempo decorrido, a esta altura, depois de tanto tempo, a julgar pelo tempo. Você já parou para pensar nisso, querido? Deus nos julga pelo tempo. Deus nos considera pelo tempo. Considerando o tempo decorrido, já deviam ser mestres. E essa palavra mestres aqui fala a respeito da capacidade de ensinar outras pessoas sobre aquilo que você já aprendeu. Não fala sobre um dom ministerial, fala sobre algo que qualquer cristão maduro poderia fazer. Já devíeis ser mestres atendendo ou considerando o tempo decorrido. Ou seja, queridos, a Bíblia diz, a Bíblia aponta que Deus tem expectativa de que algo aconteça enquanto o tempo passa. Algo tem que acontecer enquanto o tempo passa. Eu fico pensando, queridos, o que eu já deveria ser considerando o tempo decorrido? Eu gostaria de compartilhar contigo essa reflexão. Posso? Eu não vou compartilhar a minha, eu gostaria que você fizesse a sua própria reflexão. Onde você já deveria estar julgando o tempo decorrido? Considerando o tempo decorrido. Considerando, queridos, tudo aquilo que Deus já proporcionou para você, todas as oportunidades, todos os ensinos, todas as correções, tudo aquilo que você ouviu, tudo aquilo que você aprendeu, considerando o tempo decorrido e tudo aquilo que Deus já lhe proporcionou durante esse tempo, aonde você e eu já deveríamos estar? E eu não estou falando aqui, querido, sobre posição ministerial, amém? Eu estou falando sobre a capacidade de viver a vida cristã com maturidade, confiança, meu irmão, com convicção daquilo que já foi depositado no seu coração. Capacidade de lidar com as situações da vida. Considerando o tempo decorrido, aonde nós já deveríamos estar? O que nós já deveríamos ser capazes de fazer? Porque o autor de Hebreus está falando aqui para esses irmãos: vocês já deveriam ser capazes, vocês já deveriam não só ter aprendido, mas vocês já deveriam ser capazes de ensinar a outros. Queridos, eu não quero ver o meu tempo correr sem que eu faça nada com ele. Nós não podemos ver o tempo correr sem fazer nada com ele, meu irmão. E não vamos. Você está entendendo, meu irmão? Não vamos. O ano de 2024, querido, vai ser um ano diferente para você. Vai ser um ano de crescimento, meu irmão. Vai ser um ano de aproveitamento intenso das oportunidades que Deus vai te dar. Vai ser um ano, meu irmão, em que você talvez consiga até mesmo recuperar coisas que foram perdidas. Vai ser um ano, meu irmão, de transformação. Um ano, querido, em que você vai, sim, chegar ao fim, podendo colher frutos, podendo celebrar os feitos do Senhor. Podemos falar das intervenções divinas, podendo falar, querido, de tudo aquilo que Deus construiu dentro de você, por entender que você está começando de um jeito, mas você vai terminar de outro. Você não vai terminar como está começando, querido. Você vai crescer, você vai avançar, meu irmão, porque a glória de Deus habita em você, porque tem uma glória aí dentro de você, querido, e essa glória está agindo dentro de você, cooperando para os desejos, para os planos de Deus se cumprirem integralmente, e você e eu vamos fazer a nossa parte. Eu gostaria de pedir a galera da mídia aqui. Eu elogiei o pessoal da mídia no início, porque eu ia precisar deles agora no final. Esse aqui, essa é uma figura da glória de Deus no Antigo Testamento. Era assim que a glória se manifestava. Alta intensidade no fim. Depois essa glória ia diminuindo a sua intensidade até desaparecer. Próxima. A glória de Deus no Novo Testamento, queridos, não é assim. Não é assim, porque ela não é constante. Você entende, querido? Ela é permanente, mas ela não é constante. A próxima. Também não é assim. A glória de Deus não é instável. Não está numa alta intensidade num dia e no outro baixa intensidade. A glória de Deus, querido, não é um pisca-pisca. Próxima. Essa é a glória de Deus que você vai manifestar, meu irmão. Essa é a imagem daquilo que você vai revelar, querido. Essa é a imagem daquilo que você vai experimentar ao longo de 2024, querido. A sua vida vai ser assim, meu irmão. Não vai ser por um ano, mas vai ser ano após ano, você crescendo, se desenvolvendo, expressando, manifestando com cada vez mais intensidade a glória de Deus, a imagem de Deus que você já carrega. Vai ser assim, querido. Diga comigo, vai ser assim. Mais uma vez, vai ser assim. Oh, aleluia, vai ser assim, meu irmão. Em Colossenses capítulo 1, versículo 13, a Bíblia diz assim: Ele nos transportou do império das trevas e nos transportou, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do Seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Quem é este? Jesus. Este é a imagem do Deus invisível. Oh, aleluia. Querido, você pode pensar no que isso significa? Deus é visível ou Deus é invisível? Visível ou invisível? Invisível. Está escrito aqui na sua Bíblia. A imagem do Deus. Mas é possível ver. Através de quem? Jesus. A imagem do Deus invisível. O primogênito de toda a criação. Primogênito por quê? Porque ele foi só o primeiro da fila. Ele só foi o primeiro, querido. Se ele foi o primeiro, é porque tem o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Querido, eu não sei qual é o meu lugar, o meu número na fila, mas eu sei que eu estou lá. Eu sei que eu estou lá. Você está lá? Você está também? Sim ou não? Você está também? O primogênito de toda a criação. Versículo 9 diz assim: porque aprouve a Deus que nele residisse parcialmente a plenitude. Proporcionalmente a plenitude. Não, querido. Nele residisse toda a plenitude. Toda a plenitude. No capítulo 2, versículo 9, diz assim: porquanto nele habita, queridos, isso é forte demais. Porquanto nele habita corporalmente a plenitude da divindade. Queridos, isso é muita coisa. Meu Deus. Nele habitou corporalmente a plenitude da divindade. Querido, aquilo que de Deus poderia ser expresso em corpo humano estava onde? Estava em Jesus. Agora no versículo 10. No versículo 10 de Colossenses diz assim: Também nele. Quem está nele aqui? Quem está nele aqui? Estais aperfeiçoados. Agora, tem uma versão que eu gosto. Algumas versões que eu gosto um pouco mais, que diz assim: também nele, você, diga eu, recebi a plenitude. Eu fico pensando assim: o que foi que Deus fez? Você e eu recebemos a plenitude. A plenitude do quê? A plenitude do quê, querido? Daquilo que habitava a plenitude da divindade. Exatamente como? Vamos lá, gente? Exatamente como quem? Exatamente como quem? Jesus. Peraí, mas quem era a imagem do Deus invisível? Quem era a imagem do Deus invisível? Por quê? Porque ele recebeu a plenitude da divindade. Mas agora, quem está nele recebeu o quê? Quem está nele recebeu o quê? A plenitude? Espera aí, então se ele, porque recebeu a plenitude da divindade, era a imagem de Deus, o que foi que Deus fez? Você recebeu. Você, quem está nele aqui? Então você recebeu. Quem está nele aqui? Então você recebeu, querido. Quem está nele aqui? Então diga comigo, eu recebi. Diga comigo, eu recebi. Querido, não tenha medo do que você recebeu. Eu posso até nem saber o que foi que Deus fez, mas Ele sabe o que fez. Ele sabe o que fez. Ele depositou em você. Ele depositou em você a plenitude da divindade. Ou seja, vocês estão me ouvindo? Você carrega todo o potencial para ser o quê? Vamos lá. A imagem do Deus. Esse é você, querido. Esse é você. Esse é você. Esse é você. Esse é você. Agora deixa eu lhe dizer algo, querido. Isso não significa que de um dia para o outro você vai ser a plenitude da divindade em pessoa. Não. Mas isso significa que de um dia para o outro você vai ser melhor. Você vai ser melhor. Você vai ser uma pessoa melhor. Você vai ser uma pessoa melhor. Vocês estão me ouvindo? Você vai ser uma pessoa melhor. Você não, de um dia para o outro, você não vai ser a plenitude da divindade em pessoa, não. Mas você vai ser melhor. Fazendo o quê? Somente andando segundo aquilo que você já recebeu. Oh, aleluia! Andando segundo aquilo que você já recebeu. Para que você possa olhar para a sua vida e considerar você mesmo, querido. Puxa, julgando pelo tempo, eu estou crescendo, coisas estão acontecendo, coisas novas estão acontecendo. Eu estou mais robusto por dentro. Eu estou mais firme em Deus. Eu estou lidando melhor com as circunstâncias. O diabo não pode me paralisar. Não há nada que o diabo levante que vá me deter. Porque a cada dia eu sou mais forte no Senhor. E eu tenho um destino. Eu sei para onde eu estou indo. Sabe qual é o meu destino? Sabe qual é o seu destino? Dia perfeito. Diga para quem está do seu lado aí: ei, é para lá que você está indo. Dia perfeito. Dia perfeito. Dia perfeito. A cada dia, revelando mais e mais a imagem do Deus invisível. Oh, aleluia, 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 aleluia. Vai ser assim, querido. Vai ser assim. Vai ser assim. Vai ser assim em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado por cada um dos meus irmãos. Cada um deles, Pai. A cada dia mais firmes no Senhor. A cada dia conhecendo mais o Senhor e quem eles são em você, Pai. A cada dia aproveitando o Senhor. Agarrando cada oportunidade. A cada dia sendo pessoas melhores, cônjuges melhores, pais, filhos, mães, irmãos, profissionais melhores. Porque Jesus está com o Senhor, mas a alguém o Senhor deixou a responsabilidade de revelar a tua imagem. E esse alguém somos nós, eu e você. E será assim, em nome de Jesus. Oh, aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia. Eu gostaria, queridos, também, de me dirigir a você que está aqui nessa noite, no nosso meio. E ainda não se voltou.